Vamos ver um filme de 2015 chamado Sweet Bean. Foi o título que foi dado aqui no Ocidente, né, a este filme da Naomi Kawase. A Naomi Kawase é uma jovem diretora que adaptou de uma obra literária para o cinema este lindo filme, tocante, sobre os dilemas dos encontros entre a espiritualidade e a materialidade, conforme as separações usuais de uma sociedade de uma época como a nossa. Neste filme, um homem de meia idade, 50 e poucos anos, ele trabalha com um bolinho que é frito à base de feijões vermelhos. E ele não gosta do trabalho que faz. Aliás, ele nem aprecia os próprios bolinhos fritos que ele vende de feijão, e que são doces, adocicados. Ele, em realidade, ele não sabe nem apreciar a própria vida, que há muito tempo já não tem mais qualquer cor, aroma, sabor, textura, alma, transcendência para ele. Então, um dia, ele, no trabalho dele, precisa de uma ajudante. E ele coloca um anúncio. Um anúncio no pedindo um ajudante. E aparece a Kirin Kiki, aquela atriz maravilhosa, uma história dentro do cinema nipônico, muito bonita, com muitas obras memoráveis. Essa é mais uma delas. A Kirin Kiki, ela é uma senhora de 70 anos e se apresenta para trabalhar com ele. E esta mulher traz, neste filme, uma espiritualidade encarnada. Ela mesclou, ela fez muito daquilo que nós vimos nas duas primeiras partes do nosso trabalho. Ela consegue fazer esse diálogo sublime, sim, na terra como no céu. As coisas da espiritualidade na materialidade, as coisas da materialidade na espiritualidade. A cineasta Naomi, ela faz muitas citações durante o filme, e sutis. E nós temos durante toda a obra a presença da cerejeira em flor, que para o povo no Japão tem uma série de códigos ligados à vida. A cerejeira, a flor da cerejeira, desperta por muito pouco tempo. Linda, delicada, por muito pouco tempo. E ela é frequentemente associada à vida, ao ciclo da vida, à durabilidade da vida. O período tão, para eles, considerado tão breve na existência. Observem os diálogos que a Kiki fará com as cerejeiras em flor. Vários momentos. Há partes deste filme que são profundas e conversam diretamente com a alma. Nós vamos trabalhar este filme com várias obras. A primeira obra, Os Invisíveis, de Tino Freitas e Odilon Moraes. Uma obra realmente engraçada, melancólica e profunda. Os autores usam diversos motes, diversos aprofundamentos filosóficos. O Tino Freitas tem esse viés, não é, nas obras dele, de propor elementos tão singelos e ao mesmo tempo tão profundos. E é a história de um menino que via o invisível. Nós vamos acompanhar a história dele até o final, até o desaparecimento desse menino, quando já muito velhinho. Um garoto que, desde cedo, ele via o que era invisível. Uma metáfora poderosa para os nossos dias. Também estudaremos um trabalho da escritora inglesa, a Julia Donaldson, com as ilustrações do gráfico desenhista e artista plástico alemão, o Exe Scheffler. Exe Scheffler. O Caracol e a Baleia. Um livro que, em alguns momentos, faz lembrar muito dos textos neoplatônicos de Richard Bach. Outra obra que faz lembrar também trabalhos anteriores é a do Guilherme Carsten, Carona. Guilherme Carsten é um autor catarinense do norte do estado, e a obra Carona, uma obra singela e com várias reflexões existenciais, lembra muito um livro que trabalhamos recentemente chamado Castelo, de Tolstói. Nós vamos ver então o Carona. E também trabalharemos hoje a obra de Henri Bergson, A Energia Espiritual. E o Henri Bergson, nessa obra, ele diz que amigos e colegas vinham solicitando a ele esta obra. E finalmente ele resolve, então, pela publicação dela, uma obra que traz a energia espiritual, conversações sobre o cérebro, a alma, a mente, a espiritualidade. E Henri Bergson, sempre com o seu estilo, um esteta, né? Muito educado, muito cortês e agudo nas suas colocações. Alguns desses trabalhos, ele fala, por exemplo, em vários momentos aqui nós veremos questões como inconsciente, subjetividade, elementos da psicologia, e é importante contextualizar o trabalho do autor, não é? Em 1901 é quando Freud começa a publicar o trabalho sobre sonhos, depois o trabalho sobre histeria, e Henri Bergson traz elementos de anterioridade em relação a isso. E ainda que ele publique ao mesmo tempo e depois, alguns anos depois daquelas publicações, muitas das alusões que ele faz são alusões para a psicologia do século anterior, dos anos 1800 que estavam terminando. É importante fazermos essas diferenciações para não haver confusão nos contextos aqui. Muito bem, vamos então diretamente ao filme Sweet Bean, de Naomi Kawase. E nesta parte que vamos iniciar, ele colocou o aviso, já teve um primeiro contato com a Toki, que é essa senhora de 70 anos, que vem então, ele experimentou o bolinho de feijão doce que ela fez e apreciou muito. Logo ele que não gosta desse tipo de bolinho. Então agora ele convida a ela retornar para que eles possam conversar e ver e acertar o que farão. Se vão trabalhar juntos, se não vão trabalhar.
ここで育ったわけじゃないんで。
ああ、みんな出て行ってる。はいはいはいはい。はいはいはい。
この間の粒あん、美味しかったです。
食べてくれたの？
もしよろしければ、ここ手伝ってもらえませんか？
え？
座るんです。
Dois atores notáveis, né? O Mezatoshi com a Kirin Kiki e com a direção atenta da Naomi traduzem essa poesia, esse primeiro encontro, que agora aprofundará gradativamente à medida que os trabalhos avançam. O que faz essa senhora? Observaram a maneira como ela lida com essa panqueca de feijões vermelhos? Ela traz desde elementos da origem dos feijões, de onde eles vêm, até uma inclinação existencial para lidar com isso, para trabalhar com isso. O carinho, ela diz para ele que eles estão cuidando dos feijões. Ela se ocupa disso de várias maneiras. Com aquilo que na sociedade nós designamos como sendo material, com aquilo que nós designamos como sendo imaterial, transcendente. Ela reúne tudo isso em um amálgama. Provavelmente o que fazemos nas várias áreas das nossas vidas, por vezes vivemos intensamente os elementos de uma materialidade e de maneira bem menor o que é transcendente, espiritual, conforme dividimos na sociedade dos homens. Outras vezes é o contrário disso. Algumas pessoas possuem uma fluência muito grande, extensa, em lidar com esses elementos já mesclados. E são cuidadosos com isso. Algumas pessoas procedem assim. Essa personagem, a Tokui, essa senhora de 70 anos, nos mostra uma primeira ilustração em torno desse tema e dos elementos que conversam com isso. Lembrem, ela fica admirada que ele não gosta dos doces, não gosta das panquequinhas nunca comeu uma panquequinha que ele mesmo faz. Ela ficou muito surpresa com isso. Na obra do Tino Freitas e Odilon Moraes, Os Invisíveis, eles nos trazem um menino que, segundo os autores, nasceu com algo esplêndido, raro, para as nossas vidas, para a nossa época, que é a capacidade de ver os invisíveis. E o menino, logo numa das primeiras imagens, está de costas para nós que estamos lendo a obra, não é? Está olhando os invisíveis. Nós não somos, talvez, invisíveis para ele. O cachorrinho fica olhando curioso para ver o que ele está mirando, olhando para outro lado. E o fato é que para onde ele olha, ele realmente vê que é invisível. E o que os senhores consideram que ele está vendo? O que é um invisível? Vejam, por exemplo, o pai, ele e o cachorrinho estão caminhando. E nessa caminhada ele passa por um gari, um senhor que está recolhendo o lixo da rua. Esse senhor é invisível. Ele vê este senhor. Os outros não veem. Um velhinho num banco de praça. Ele vê esse velhinho num banco de praça. Um velhinho no banco de praça é invisível? Nós não vemos um velhinho num banco de praça? Segundo os autores, não, nós não vemos um velhinho no banco de uma praça, sentadinho. E ele, o pai e o cachorrinho, continuam a caminhada pelo parque. Ele pega uma fruta que ele tem e oferece para esse velhinho que está sentado no banco de praça. Parece apenas as roupas do velhinho, lembrem? Ele é invisível, nós não vemos. Nós, os leitores da obra, não vemos o velhinho. Mas o menino vê este velhinho. Rapidamente, os autores nos contextualizam sobre o que, de fato, nós, na nossa sociedade, na nossa época, deixamos de ver. E que o menino vê. E causa estranheza durante a maneira que a obra vai evoluindo. Por exemplo, num dado momento, ele se abaixa numa caminhada pela cidade, passou mochilinha de colégio, ele coloca ao lado a mochilinha do colégio, se abaixa e conversa com duas pessoas que estão esmolando. Cansadas, elas estão sentadas sobre uma esteira junto a uma parede. Ele as vê. Que lição de espiritualidade, não é? Ele as vê. Quando o pai deixa o menino na frente da escola, bom, nós, os leitores e todo o restante, nós vemos tudo na escola. As crianças, a linda escola, isso tudo a gente vê. Algumas coisas nós não vemos. Parece uma pessoa ou outra ali que nós não vemos. Mas então um dia, o menino faz uma descoberta interessante. Ele percebe algo que o deixa muito... é perplexo. Sabe o que ele descobre? Que ele também era invisível, às vezes. A mãe está tomando um chá, está lendo alguma coisa, o pai está no computador e ele está sentadinho ao chão, invisível. O que leva a uma interrogação. Como ele só vê o que é invisível, será que ele está se vendo? Uma das respostas é que sim, uma vez que ele constata que ele é invisível, então ele está se vendo. Crianças às vezes não são vistas. Pessoas que esmolam pela rua não são vistas. Velhinhos em bancos de praças não são vistos, são invisíveis. Ora, mas nós não estamos falando sobre espiritualidade, espiritualidade, elementos que são invisíveis. Isso então pertence à espiritualidade? Quando o menino cresce e vai para a faculdade, ele está se despedindo dos pais e numa cena enigmática. Todos aparecem na cena, inclusive a mala dele, as roupas deles. Mas ele olha em direção ao cachorrinho e o cachorrinho está invisível. E ele vê o cachorrinho, parece só o pratinho de comida e a coleira. Ora, o cachorrinho dele está invisível. Invisível para quem? Para o próprio cachorrinho? Para ele? Para os pais? Ou ele não se importa com os sentimentos do cachorrinho, ele está indo embora e por isso o cachorrinho se torna invisível. Os autores não esclarecem. Há muitas passagens que eles não esclarecem. Eles colocam como uma grande interrogação. E quando ele consegue um emprego, ele fica muito feliz. Aparece o jovem conversando com o chefe dele. Parece ser um escritório. Uma mesa típica de escritório, um janelão. E então, quando ele olha ao redor, os funcionários estão invisíveis. Parecem apenas as roupas, os computadores, as mesas, as cadeiras. As pessoas dentro destas roupas não aparecem, estão invisíveis. Muitas páginas adiante, ele envelhece, é contada toda a vida deste jovem, deste menino, até a velhice. E quando ele fica muito velhinho, ele está então numa praça, num banco de praça. E nós vemos os pombos, nós vemos bola de criança, e nós vemos a roupa dele apenas. E agora ele está invisível. E a bengala dele ao lado, repousando no banco. Ele está completamente invisível. Na última cena da obra, uma menina pega essa bola colorida e entrega a ele, que está invisível. A menina podia vê-lo. E ele recebe essa bola colorida que a menina o entrega. Espiritualidade tem a ver com isso? Pelo que trabalhamos desde do início, nas duas primeiras partes e agora no que estamos vendo, provavelmente sim. A ideia de que, ao trabalharmos espiritualidade, falaremos sempre daquilo que está a partir das nuvens, em direção ao infinito, que pertence à intuição, que pertence a algo que os nossos olhos não verão. Essa ideia cumpria uma certa função. Tinha uma razão de ser durante uma época, estava encartada em vários sistemas de valores, de premissas. Era importante que isso fosse invisível. Ainda é importante que isso seja invisível? A quem isso é importante? E se a espiritualidade não é mais invisível? Se os nossos olhos alcançam, se os nossos sentidos já alcançam, a ponto até de podermos fazer como este menino, de ver o invisível. Aliás, como a Tokui, né? Essa senhora de 70 anos que faz essas panquequinhas. O Henri Bergson durante as conferências que ele fez pelo mundo, um homem que durante um tempo praticamente sozinho no meio filosófico, teve muitas dificuldades de fazer as argumentações que ele fez. Certa ocasião, em 1912, ele estava fazendo uma conferência e, em meio à conferência, ele falou o que segue. Digo-lhes que um exame atento da vida do espírito e de seu acompanhamento fisiológico me leva a crer que o senso comum tem razão e que há infinitamente mais numa consciência humana do que no cérebro correspondente. É essa, em linhas gerais, a conclusão a que chego. Quem pudesse enxergar o interior de um cérebro em plena atividade, acompanhar o vai-vem dos átomos e interpretar tudo o que eles fazem, sem dúvida ficaria conhecendo alguma coisa do que acontece no espírito, mas só ficaria conhecendo pouca coisa. Conheceria tão somente o que é exprimível em gestos, atitudes, movimentos do corpo, o que o estado de alma contém de ação em via de realização, ou simplesmente nascente. Todo o restante lhe escaparia. Aqui ele estava tratando das questões de alma e corpo. Então, este filósofo, e vejam isso em 1912, o que, que se sabia em 1912 a respeito de cérebro, neurofisiologia? Muito pouco. É uma das áreas da medicina que mais se desenvolveu desde então. Mas na ocasião em que ele escreve isso, muito poucos nós sabíamos. O que nós conhecíamos naquela ocasião sobre cérebro, basicamente era a partir de sintomas, a partir de quando um membro paralisava, a pessoa não conseguia mover metade do corpo, um braço, e a partir dos sintomas tinha uma ideia do que poderia estar acontecendo. Não tínhamos neuroimagens, não tínhamos praticamente nada de pesquisa. E então, em meio a, ele escreve naquele contexto, não é? Para uma plateia que rapidamente achava que todo o produto, grande parte dela, o nosso pensamento, as nossas intuições e tudo mais, é produto de uma máquina chamada cérebro. Desligou o cérebro, tudo isso desaparece. Este filósofo diz que não. Diz que, ao contrário, os indícios e os aprofundamentos nessas questões mostram que algo além disso ocorre. E, como sempre, muito cuidadoso, ele pesquisava o que é isto. Existem na nossa vida, na nossa sociedade, na humanidade, na nossa época, vários elementos que ocupam uma interface. Parecem conversar a um só tempo com aquilo que socialmente hoje se designa em ampla margem como espiritual, com aquilo que é material. E Henri Bergson, em 1901, fazia poucos meses que havia sido publicada a primeira obra do neurologista que ganharia grande destaque em todo aquele século, que foi Freud, poucos meses, não é? Mas aqui Henri Bergson se refere a trabalhos anteriores. Então, quando ele fala, por exemplo, de inconsciente e outros elementos, não é o que depois será trabalhado em psicanálise. É o elemento da psicologia de então, né? E aqui nesta conferência que ele faz no Instituto Geral de Psicologia, em março de 1901, ele trabalhará de uma maneira notável para os conhecimentos que tínhamos na época em neurofisiologia, em neurociência. Ele vai trabalhar sobre o sonho, que é um desses elementos que ocupa, ao mesmo tempo, partes da espiritualidade e parte da materialidade, conforme as divisões usuais da sociedade dos homens. O que tem a nos dizer sobre o sonho, Henri Bergson? Separei alguns trechos para considerarmos o trabalho deste filósofo sobre o tema. Então ele fala: no sono natural, nossos sentidos não estão de modo algum fechados para as impressões externas. Sem dúvida, não tem mais a mesma precisão, mas em contrapartida, recuperam muitas impressões subjetivas que passaram despercebidas durante a vigília. Praticamente tudo o que traz é difuso e confuso. O sonho. A pessoa está dormindo, está sonhando. Henri Bergson está fazendo uma análise filosófica sobre esse aspecto. Exatamente no elemento que trabalha, de um lado, o que nós designamos aqui na nossa sociedade como materialidade e, de outro, como transcendência, espiritualidade. Com grande dificuldade e cuidado, o filósofo se desloca. Ora, ele faz uma leitura que parece ser a leitura de um cientista materialista para a questão, e ora ele vai para outros campos, invertendo as premissas, fazendo um diálogo de grande dificuldade, mas que soa o tempo inteiro coerente, tanto de uma leitura de um lado quanto do outro. Vamos prosseguir para vermos como o filósofo faz essas ligações. Praticamente tudo o que faz é difuso e confuso, e ainda assim é com sensação real que fabricamos sonho. Como fabricamos o sonho? As sensações que nos servem de matéria são vagas e indeterminadas. Vamos tomar as que figuram no primeiro plano, as manchas coloridas, que evoluem diante de nós quando estamos com os olhos fechados. Devemos observar primeiro que geralmente o sonho não cria nada. E aqui ele se detém em vários exemplos da música, da literatura, para mostrar que o sonho não vai construir nada além daquilo que as nossas memórias, daquilo que nós registramos no cotidiano. E ele explica: acredito que quando o espírito cria, quando faz o esforço que a composição de uma obra ou a solução de um problema exige, quando ele faz isso, não há sono. Pelo menos a parte do espírito que trabalha não é a mesma que aquela parte que sonha. Ela prossegue no subconsciente uma busca que não tem influência sobre o sonho e que só se manifesta ao despertar. Quanto ao sonho em si, praticamente não é mais do que uma ressurreição do passado. Mas é um passado que podemos não reconhecer mais. Frequentemente se trata de um detalhe esquecido, de uma lembrança que parecia abolida e, na verdade, se dissimulava nas profundezas da memória. Também, com frequência, a imagem evocada é de um objeto, de um fato percebido distraidamente, quase inconscientemente, durante a vigília. Diante desta montagem desprovida de sentido, a inteligência, que continua a raciocinar, não importa o que tenham dito, procura um significado, atribui a incoerência que surge, lacunas que preenche evocando outras lembranças, as quais, frequentemente se apresentando também em desordem, geram por sua vez uma explicação nova e assim por diante indefinidamente. A lembrança, ele coloca o ponto de exclamação. No estado de vigília temos muitas lembranças que aparecem, desaparecem, exigindo sucessivamente nossa atenção, mas são lembranças que se relacionam estreitamente com a nossa situação, a nossa ação. Ele prossegue citando vários livros como exemplos do que ele está dizendo e elementos comparativos com outros animais. Então, o filósofo escreve: no homem, A memória é menos prisioneira da ação, eu admito, mas ainda adere a ela. Nossas lembranças, em dado momento, formam um todo solidário, uma pirâmide, cujo topo incessantemente móvel coincide com nosso presente e embrenha-se com ele para o futuro. Mas por trás dessas lembranças que vêm assim pousar sobre a nossa ocupação atual e revelar-se por meio dela, há outras, milhares e milhares de outras embaixo, abaixo da cena iluminada pela consciência. Acredito que a nossa vida passada está ali, conservada até seus menores detalhes, e que não esquecemos de nada, e que tudo que já percebemos, pensamos, quisemos desde o primeiro despertar da nossa consciência persiste indefinidamente. Ele diz que quando mergulhamos em um sono muito profundo, nós temos uma vivência muito maior e mais detalhada de tudo isso, mas que se perde ao acordarmos. Ah, desta multidão que é chamada, quais serão as escolhidas? É fácil adivinhar. Observem como o filósofo pensa sobre o assunto. Então, nós temos vivências, você sentiu a brisa perto do mar, perto do lago, não deu bola para aquilo, tinha outras coisas a fazer, estava lendo um trecho, estava conversando com alguém ao telefone, mas aquilo ficou registrado, com milhares e milhões de outras coisas. Então o filósofo pergunta: na hora de sonhar, como virá isso? O que disso surgirá? E ele, para ele, é muito fácil responder a essa questão. Vamos ver qual é a resposta de Henri Bergson. Ainda há pouco, quando eu estava desperto, as lembranças admitidas eram as que podiam invocar relações de parentesco com a situação presente, com minhas percepções atuais. Agora, são formas mais vagas que se delineiam a meus olhos, são sons mais indecisos que me impressionam o ouvido, é um toque mais indistinto que se espalha na superfície do meu corpo. Mas são também sensações mais numerosas que vêm do interior de meus órgãos. Ou seja, para o filósofo, é aquilo que tem relação com problemas que estamos vivendo, com situações às quais damos atenção, dirigimos nossa atenção. Provavelmente isso conversa com esses elementos avulsos, promovendo então a eleição daquilo que sonharemos. O nascimento do sonho nada tem de misterioso. Nossos sonhos elaboram-se mais ou menos como nossa visão do mundo real. O mecanismo da operação é o mesmo em linhas gerais. De fato, o que vemos de um objeto colocado ante nossos olhos, o que ouvimos de uma frase pronunciada ao nosso ouvido é pouca coisa em comparação com o que a nossa memória lhe acrescenta. Quando os senhores passam os olhos pelo jornal, quando folheiam um livro, julgam que estão vendo efetivamente cada letra, cada palavra, ou mesmo cada palavra de cada frase? Ele diz que não. Mas tudo isso, de um jeito ou de outro, fica gravado, e quando adormecemos e vamos estabelecer relações, muitas dessas questões voltam. Não se deve julgar que as lembranças alojadas no fundo da nossa memória lá permaneçam inertes, indiferentes. Elas estão na expectativa, estão quase atentas. Quando, com um espírito menos ou mais preocupado, abrimos o jornal, não nos acontece depararmos de imediato com uma palavra que corresponde justamente à nossa preocupação? Mas a frase não tem sentido. E não demoramos a perceber que a frase lida por nós não era a palavra impressa. Simplesmente havia entre ambas algum traço em comum, uma vaga semelhança de configuração. Ele coloca algumas linhas depois. É esse o mecanismo da percepção propriamente dita. E é esse também do sonho. Nos dois casos, há de um lado impressões reais, feitas pelos órgãos dos sentidos, e do outro lembranças que vêm inserir-se na impressão e aproveitar-se de sua vitalidade para voltarem a vida. Isso seria um exemplo de espiritualidade, da energia espiritual a qual ele se refere? Todos os textos deste livro tratam exclusivamente de psicologia e filosofia, segundo o autor. E Henri Bergson coloca que sim, que são elementos ligados, que a tentativa da separação dessas e de decomposição desses fatores em separações rígidas, explicáveis, compreensíveis, isso gerou problemas de toda a ordem. Muitas dessas coisas não podem ser separadas. Ah, como nós trabalhamos, por exemplo, na educação das nossas crianças? Quando um filho, uma filha, um neto, uma neta, 4, 5 anos, acorda e nos diz que sonhou com algo. Qual a validação disso? Dizemos que isso é importante para essa criança, como é importante ir para a escola no outro dia? Ou alguns dizem, isso é bobagem, isso é sonho, isso não tem valor. E ao fazermos isso, o que estamos ensinando a essa criança? Que se aprender desta forma, desenhará o mundo de que maneira? De novo separando planos? E se é o sonho, pode ser uma fonte de inspiração valiosa, se pode ser um elemento da espiritualidade? E se o cotidiano, ir para a escola, é o elemento da espiritualidade?